Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se vai fazendo aqui por Braga, todas as semanas, na antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia, também com reposição após as 8 da tarde de segunda-feira seguinte. Se preferir, pode ouvir-nos em podcast no site da RUM. Hoje, no painel, contamos com Carlos Neves, Jorge Cruz e João Granja, sendo que já de seguida vamos ouvir o tema surpresa escolhido pelo convidado, que é Carlos Neves. Deixe-me apenas dizer-lhe que no tema central, mais adiante no programa, iremos levantar voo, digamos, até ao aeródromo de Palmeira, aqui em Braga, porque há algumas novidades recentes sobre o aeródromo e também fazer uma avaliação da situação desta estrutura existente no concelho. Mas por agora, como dizia, prioridade para o convidado. Bem-vindo, Carlos. Qual é o seu tema surpresa?
Olá ao nosso auditório. A primeira saudação é precisamente para quem nos ouve e também, obviamente, uma saudação aos companheiros de debate, ao Jorge Cruz, ao João Granja e, obviamente, ao nosso grande moderador Alexandre Praça. O tema que eu trago para hoje debatermos aqui, portanto, como tema surpresa, é, enfim, um bom exercício daquilo que pode ser a democracia, não só à moda de Braga, mas sobretudo à moda jovem, e é particularmente a Assembleia Municipal Jovem, que decorreu esta semana e que vai ter uma continuidade na sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que irá se decorrer no 25 de Abril, portanto, uma sessão comemorativa do 25 de Abril. Mas a Assembleia Municipal Jovem é uma iniciativa que decorre da própria Assembleia Municipal de Braga, que juntou várias escolas, e portanto juntou várias escolas do Conselho de Braga, sendo que seis delas, portanto o convite foi feito a todos, sendo que seis delas responderam positivamente, e estamos a falar de escolas, não só escolas secundárias do ensino regular, mas também do ensino profissional e também do ensino privado, e das seis, passo já, desde já a enunciar, o Colégio João Paulo II, a Escola Profissional Europeia, a Escola Profissional de Braga e as escolas secundárias Alberto Sampaio, Carlos Amarante e Dona Maria II. E em particular, também a Escola de Massiminos. Que tendo feito parte, não pôde estar nesta última sessão que decorreu no dia 31 de março. O modelo foi muito interessante, foi um modelo, portanto, feito após o convite, os alunos em grupos de 5 destas 7 escolas organizaram-se, apresentaram as suas, no dia 7 de março fizeram a eleição da mesa, que foi presidida pela Marta Caridade da Escola Secundária Carlos Amarante, e com mais uma colega, creio que Sónia Melo da secundária Alberto Sampaio, e mais um elemento da Escola Profissional Europeia. Depois da eleição da mesa, que foi feita no início do mês de março, dia 7 de março, realizou-se no dia 31 de março a sessão, enfim, plenária, para discussão, apresentação e discussão das propostas. Apresentação, discussão e votação das propostas, assim é que é. Sendo que a Escola Profissional de Massiminos não pôde, a Escola Secundária de Massiminos não pôde estar presente, e apresentaram-se todas as outras. E foi um exercício muito interessante porque, desde logo, houve várias propostas que eram sobre a mesma temática e houve aquilo que poucas vezes acontece, às vezes, no nosso Parlamento Nacional, houve um consenso sobre a única proposta sobre essa temática que ia ser apresentada na Assembleia Municipal Jovem, que tinha a ver precisamente com segurança rodoviária, um tema que inclusive foi objeto de um recente protocolo entre a Câmara e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Portanto, um tema muito pertinente e que é pertinente não só para os jovens como para todos os cidadãos. Depois deste exercício de democracia, cada uma das escolas apresentou a sua proposta, elas foram votadas e foram escolhidas três propostas que irão ser levadas, como há pouco disse, à Assembleia Extraordinária, à Assembleia Municipal Extraordinária do dia 25. Três propostas muito interessantes e cada uma delas endereçando temáticas diferentes. Uma tem a ver com a criação de uma residência escolar, residência, portanto, não universitária, mas uma residência para estudantes do ensino profissional e secundário. proposta pela Escola Profissional de Braga, uma proposta endereçando a mobilidade numa lógica cada vez mais comum, que é a lógica da integração bilhética, que permite intermodalidade, isto é, com um só bilhete poder circular em vários modos de transporte. Apresentada, esta proposta foi votada e foi apresentada pelo Colégio João Paulo II, e a terceira proposta tem a ver com a segurança urbana, nomeadamente pelo reforço da iluminação pública como elemento fundamental para a melhoria da segurança urbana. E esta proposta foi apresentada pela Escola Secundária Carlos Amarante. Para além destas propostas, depois foi também eleito porta-voz, e mais uma vez aqui foi também um exercício muito interessante, porque cada um dos proponentes fez o seu, aquilo que em linguagem de empreendedorismo se chama o seu pitch, ou a sua propaganda, e a sua campanha eleitoral para os presentes, e depois escolheu-se um representante que no caso é um aluno, um estudante da Escola Secundária Carlos Amarante. E, portanto, foi de facto uma tarde bem passada, em que eu tive o privilégio de participar enquanto membro da Assembleia Municipal e, portanto, sendo uma das pessoas que contribuiu para que este evento acontecesse, juntamente com todos os membros da Assembleia, em particular os representantes dos grupos municipais, mas como dizia a senhora Presidente da Assembleia, que também acabou por participar no encerramento dos trabalhos, foi um bom exercício daquilo que é a cidadania e aquilo que nós gostaríamos que no futuro ver nos políticos, ou seja, são estes jovens de hoje os políticos da amanhã, e a forma como se souberam organizar e de forma também veemente e acalorada foram defendendo as suas propostas, e portanto acaba por ser não só uma aprendizagem, mas também um treino intensivo em fazer política em Braga, e portanto este tema da Assembleia Municipal Jovem mereceu o meu destaque como tema surpresa para o debate de hoje.
É, portanto, um tema que, de facto, acaba por ser, como dizia o Carlos Neves, um bom exercício de cidadania e democracia, até porque se fala sempre muito do alinhamento dos jovens relativamente à política, e é uma forma, não digo de desmentir que isso aconteça, porque também acontece, mas pelo menos de atrair os jovens para a atividade política e a cidadania. Jorge Cruz, bem-vindo também. Enfim, este é daqueles temas, penso eu, que gerará unanimidade aqui.
Bom, começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, ao Carlos Neves, ao João Granja, ao moderador Alexandre Praça. E começo por dizer que é evidente que fico satisfeito, como qualquer um penso que ficará satisfeito, por verificar que há algum interesse, infelizmente não tanto como seria desejável, na minha ótica, da juventude pela política. Porque o que nós notamos é que cada vez mais um afastamento real da juventude em relação à política, e a culpa é nossa, dos mais idosos, dos mais velhos, que não souberam, nos casos, noutros não quiseram, noutros não têm atuado nesse sentido, de atrair, quer por ações, quer por convites diretos, essa juventude para a política, para perceber o que é a política, a verdadeira política, a real política, e não, enfim, muitas atividades que muitas vezes são injustamente acusadas de atividades políticas. A política é uma arte, a política é a pureza, não é aquilo que infelizmente muitas vezes se vê. E ao notarmos que há, não foram muitas, mas há algumas das escolas daqui do Conselho de Braga que aderiram, é motivo de satisfação para todos. Tanto mais que essas que aderiram discutiram alguns problemas que têm a ver com o futuro também da cidade, direta ou indiretamente, de uma forma geral direta, por exemplo, ao falar de segurança, ao falar da hipótese de hipótese real e da necessidade de aumentar enfim, não só vigilância, como inclusivamente a iluminação, para dar mais segurança, e propondo inclusivamente que isso seja feito através de energias alternativas, energias limpas. Parece-me que é uma boa contribuição da juventude, que está a mostrar até aos mais velhos que há quem pense no assunto, há quem se preocupe com o assunto, ao contrário de outros que se deveriam preocupar, e pelos vistos a resposta deles é uma certa inação. Depois também porque eles, para além dessa proposta, como o Carlos disse muito bem, que vai ser levada à reunião extraordinária, tem as outras duas que o Carlos referiu. Uma delas parece-me um pouco utópica, mas sem utopia não se consegue viver, da construção das residências para os alunos da escola profissional e secundária, isto numa altura em que nós sabemos qual é o problema da habitação, não só para os estudantes universitários, que ainda não está resolvida, e esse sim tem muita gente deslocada, não tanta, nem lá para a beira, como os dos ensinos, designadamente do secundário, do profissional, já há alguns também deslocados, mas portanto mostra uma coisa, mostra que eles estão cientes dos problemas, os jovens estão cientes dos problemas, querem contribuir para a sua resolução e apresentam propostas concretas, não falam só por falar, têm propostas concretas que vão apresentando. A questão da mobilidade é uma questão que, enfim, preocupa transversalmente a sociedade portuguesa, já não será só a sociedade bracarense, e também é com satisfação, é com alegria que a gente vê que os mais jovens também se preocupam com isso e discutem essas matérias e propõem ações para, de alguma forma, minimizar os efeitos nefastos que existem quando a mobilidade não é uma preocupação, digamos, passa a expressão, dos graúdos. E, portanto, parece-me que é de saudar toda essa iniciativa, começando, evidentemente, por saudar a iniciativa que partiu da própria Assembleia Municipal ao criar as condições para haver a Assembleia Municipal Jovem e agora para receber os seus contributos na sessão extraordinária do 25 de Abril, que é uma data histórica que os jovens também têm que cada vez mais saber o que é que se passou, porque há muita juventude que hoje, que não viveu, obviamente, e que hoje não sabe muito bem o que é que se passou no 25 de Abril, não sabe identificar as pessoas que participaram no 25 de Abril, não sabe exatamente qual foi o papel de cada um, nem o que é que se passou, e principalmente, eu noto isso, principalmente não sabe como era a vida antes do 25 de Abril. Isso é que é importante, que eles saibam como é que era a vida antes do 25 de Abril, porque as pessoas que nasceram já depois do 25 de Abril, que nasceram em liberdade, não dão, ou muitas vezes não dão o valor que deveriam dar e que merece, enfim, a situação atual com a liberdade que nós temos, que é um bem essencial e que antes do 25 de Abril não existia.
Uhum. João Granja, bem-vindo também. Imagino que também esteja satisfeito, como os dois companheiros de debate hoje. Eu estava aqui, entretanto, a lembrar-me que eu não estive presente nesta sessão, só li através da comunicação social, e tu que te referiu também agora o Carlos Neves, que esteve presente. Mas um aspecto que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Braga refere muitas vezes, que é, e ele defende que se possa votar a partir dos 16 anos, curiosamente não me parece que tenha sido discutido nesta Assembleia Municipal Jovem. Não sei se o João também quer pegar por aí.
Bom, eu começaria primeiro,
se acha isso relevante,
primeiro por cumprimentar o nosso auditório, depois cumprimentar-vos aqui a vocês, o Alexandre, o Carlos Neves, o Jorge Cruz, e dizer que esta iniciativa, eu gosto particularmente desta iniciativa, porque eu assisti ao surgimento do Parlamento Jovem pela mão da deputada socialista Julieta Sampaio, há muitos anos, e que foi uma senhora que fazia parte, tal como eu, da Comissão Parlamentar de Educação, e criou ali um grupinho de trabalho e avançou para uma experiência que no princípio era incipiente e hoje está institucionalizada pelo país todo e todos os deputados, sem a sua obrigação, e lá vão, cumprir a sua parte no Parlamento Jovem, e têm sido muito solicitados, as pessoas têm sido muito disponíveis, e acho que é, quando muitas vezes é muito fácil bater nos deputados, aqui está um exemplo, pela positiva, de que têm colaborado e bem com esta iniciativa que promove a instituição. Agora, eu acho aqui uma grande vantagem. Primeiro, o Jorge já disse, isto partiu a iniciativa da nossa Assembleia Municipal, e há aqui uma grande vantagem, que é a proximidade dos temas, a proximidade das pessoas. No fundo, isto é atuar na nossa comunidade em direto. E a maneira como foi estruturado, julgo que foi bastante feliz, sobretudo porque isto é uma forma de valorizar a vida em comunidade, de valorizar a participação, de valorizar a democracia, e é uma forma de criar hábitos de participação democrática, e começar logo nas escolas é a melhor forma para explicar às pessoas, com casos concretos, com ideias concretas, porque é que muitas vezes este, permita uma expressão, este circo da política tem que existir e tem lógicas próprias, e que apesar de não ser o melhor dos sistemas, pelo menos é o melhor que até agora se arranjou, é o menos mau do que se arranjou até hoje, e que é importante que os jovens percebam isso e façam, digamos, um trabalho de continuidade. E por isso eu achei muito, muito interessante a experiência. Isto já tinha sido falado em tempos na Assembleia Municipal, pá, há uns 15, 20 anos, mas na altura houve dificuldades burocráticas muito grandes para se levar isso à prática, e desta vez houve uma conjugação de esforços de todos os partidos, e o resultado é mesmo muito bom, e por isso a minha palavra vai no sentido de enaltecer a qualidade do trabalho e desafiá-los a continuarem e a intensificarem este tipo de participações, porque é muito positivo.
Ficamos então com este tema trazido hoje pelo Carlos Neves, enquanto tema surpresa do nosso programa de hoje, e avançamos então para o tema central, sendo que no tema central de hoje vamos aterrar no Aeródromo Municipal de Braga, situado na freguesia e agora já também na Vila de Palmeira. Isto porque na última reunião da Câmara foi aprovada por unanimidade a formalização do direito de superfície por 20 anos de um terreno de 500 metros quadrados à Associação de Paraquedistas do Minho, terreno este que atualmente já é utilizado por esta associação para desenvolver as suas atividades. A pretexto desta decisão, o vereador Ricardo Sousa, do PS, suscitou algumas questões sobre o futuro do aeródromo, nomeadamente se existe um projeto estruturado para este equipamento e se esta cedência de terreno poderá impedir a eventual utilização desta estrutura para futuros voos comerciais. Na resposta, o presidente da Câmara garantiu que esta medida não impede essa possibilidade, que aliás é uma hipótese claramente admitida por Ricardo Rio, mas num futuro mais longínquo, até porque isso implica outras exigências do ponto de vista da segurança e do controle do tráfego aéreo. Por agora, revela o presidente da autarquia, a prioridade passa por utilizar o aeródromo de Palmeira para ações de formação no âmbito do setor aeronáutico, uma vez que o equipamento já recebeu o nível 2 da certificação atribuída pela Agência Nacional de Aviação Civil, o que abre também a oportunidade para novas utilizações daquele espaço, nomeadamente nas vertentes turística, comercial e da criação de emprego. Por outro lado, Ricardo Rio lamentou que o aeródromo não esteja a ser aproveitado como deveria, devido à herança da gestão passada no município, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista físico. Uma das novidades previstas para breve será a presença permanente de uma equipa de bombeiros no local. Ora, este é também o pretexto que serve para tratarmos hoje aqui, enquanto tema central, desta questão do aeródromo de Palmeira, desafiando os elementos do nosso painel a avaliar a situação atual do aeródromo e, designadamente, um dos problemas existentes que tem a ver com a coexistência com o circuito automóvel Vasco Sameiro, se de facto o reconhecido desaproveitamento, penso que é generalizado, desta estrutura resulta de uma herança da anterior gestão municipal, se concordam com a prioridade enunciada por Ricardo Rio, que referia há pouco, nomeadamente a aposta na formação aeronáutica, e se no futuro, isto é também um aspecto importante, vos parece viável, enfim, de todos os pontos de vista, que o aeródromo possa vir a receber voos comerciais, conforme admitiu o próprio Ricardo Rio. Começo pelo Carlos Neves.
Bom, a primeira constatação é, de facto, essa é quase óbvia, o aeródromo está muito abaixo do seu potencial. E isso, quando nós olhamos para o potencial da cidade e da região que a serve, é com alguma, enfim, não vou dizer com mágoa, porque isto não é uma questão de magoar ou deixar de magoar, mas é com um enorme sentido de frustração que se vê como é que uma infraestrutura desta natureza não está a ser aproveitada. Desde logo, porque é que não fez parte de um projeto estruturante como foi e irá continuar a ser no futuro, o curso de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial da Universidade do Minho, que é um dos cursos de engenharia mais recentes, que, apesar de funcionar em Guimarães, no campus da Azurém, por sinal, não é só no campus da Azurém, mas é no campus universitário de Guimarães, enfim, estamos aqui a 20 km e, portanto, podia ter esta infraestrutura como não só associada à formação, como também ao teste, ao desenvolvimento tecnológico e todas as atividades que lhes são associadas. E, portanto, há agora em termos mais recentes, uma clara falta de visão estratégica sobre a forma como posicionar o aeródromo naquilo que são os desenvolvimentos da nossa indústria e de uma indústria que é claramente uma indústria de valor acrescentado. Depois há uma perspectiva que é a pouca utilização que o aeródromo tem tido ao serviço da atividade económica, seja ela em voos regulares, seja ela em voos ocasionais, nomeadamente turísticos. Para os voos regulares será um pouco mais difícil, ainda que não impossível, porque podíamos ter uma lógica um pouco mais de táxi aéreo, se calhar não tanto para o aeroporto Sá Carneiro, porque se está a 50 km, mas se quisermos para um conjunto de outros aeródromos, Bragança, Viseu, Vila Nova de Cerveira, enfim, aqui na região, mas também, porque não, para outras paragens, nomeadamente até para o Algarve,
se calhar até para a Galiza, estava eu a pensar.
E para a Galiza, até porque a maior parte dos aeroportos da Galiza estão em subcapacidade. Melhor, estão com uma capacidade muito abaixo do seu potencial e da utilização muito abaixo do seu potencial, portanto têm provavelmente mais folga de capacidade para acolher este tipo de voos, que são tipicamente voos de menor dimensão, ou de menor dimensão porque os aviões também naturalmente são de menor dimensão, mas que servem muito à área empresarial e portanto criam uma dinâmica de mobilidade facilitada para um público muito, muito concreto.
Eu falei disso já agora porque há muitos, muitos anos cheguei a fazer uma viagem precisamente do aeródromo de Palmeira para Santiago de Compostela e vice-versa.
Sim, e faria todo sentido, até porque estamos a falar de uma distância de cerca de 250 km, que digamos que de avião se fazem pouco mais de uma hora, ou cerca de uma hora, e coisa que de carro, para além do tempo e do transtorno. Portanto, aeródromo numa perspectiva ligada à ciência e tecnologia, aeródromo numa perspectiva comercial pura e dura, de voos mais regulares e depois também dos voos ocasionais na exploração turística desta nossa região extraordinária. Estou-me a lembrar de termos voos regulares, por exemplo, para sobrevoar o Gerês. Enfim, é só o único parque nacional que temos. E não estou a falar já de voos com paraquedismo, como agora esta deliberação da Câmara permite ter um espaço que lhe é dedicado. A coexistência com o circuito Vasco Sameiro também não favorece, vamos ser práticos. Isto do ponto de vista da segurança aeronáutica é desde logo um problema. Aliás, foi um dos argumentos que em tempos foi usado, e nós aqui chegamos a debatê-lo, para a retirada do helicóptero de combate rápido a incêndios que estava no aeródromo de Palmeira e passou para o de Famalicão. Ou passou para estar estacionado em Famalicão, tanto quanto acho que ainda se mantém. Portanto, nós estamos a falar de situações que... Não foi para Famalicão, foi para Arcos de Alvés. Sim, aqui é. E agora estava aqui a puxar a memória atrás. Mas o certo é que há aqui um déficit de exploração e de déficit de aproveitamento de capacidade, mas há também um condicionalismo infraestrutural que também convém resolver, porque depois há um conjunto de incompatibilidades que põem em causa a segurança aeronáutica e, portanto, tipicamente a entidade nacional, a ANAC, que é a entidade que licencia as atividades aeronáuticas, pode colocar um conjunto de restrições para algumas destas iniciativas que eu há pouco referi, que seriam muito importantes para a dinamização do aeródromo.
Jorge Cruz, o Carlos Neves, enfim, falou particularmente desta questão do subaproveitamento, vamos dizer assim, das capacidades do aeródromo. Não sei se o Jorge está de acordo, enfim, falou também de alguma falta de visão estratégica a vários níveis, referiu até a ligação ao curso de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial. Não sei se o Jorge está de acordo. E já agora, a questão dos voos comerciais, de facto, será viável no futuro?
Bom, começando do início, eu recordo-me que há muitos anos, pegando um bocado na ideia do Alexandre, há muitos anos começou a operar aqui uma linha de uma companhia pública que envolvia a TAP, o Estado e diversas autarquias, que se chamava LAR, e que chegou a voar aqui.
Linhas aéreas regionais, acho,
exato,
que era assim que se dizia.
Exato. De resto, na altura, até o Presidente da Câmara de Braga, o então Presidente da Câmara de Braga, fazia parte dos corpos sociais dessa empresa. Suponho que era da Assembleia Geral ou qualquer coisa assim, já não me recordo. E nessa altura, o que se pensava, e que está hoje já um pouco no terreno, era um tipo de viagens que aproximassem zonas que estão afastadas, Bragança, Vila Real, e hoje já há uma carreira, Bragança, Vila Real, faz ali no centro, já não me recordo exatamente onde,
Viseu.
E vai a Cascais e depois segue para o Algarve, portanto, de certa forma, corre o país todo. Uhum. Braga ficou de fora, não sei bem porquê, provavelmente porque comercialmente não seria interessante.
Mas curiosamente, é um percurso que anda sempre muito aos solavancos, falando de avião, porque, já que estamos a falar.
Claro, porque porque...
Ora há, enfim, ora não há, não é?
É porque tem dias. A questão é esta, há um concurso internacional para, enfim, as empresas que quiserem concorrer, porque são voos altamente subsidiados, financiados pelo Estado, como é óbvio, e mesmo assim não são baratos, e depois há uma série de problemas, atrasos nos pagamentos, as companhias geralmente são pequenas. O que acontece aqui, aconteceu já algumas vezes nas ligações de Porto Santo para o Funchal, que é feito neste momento por uma companhia espanhola, mas que também já foi feito pela LAR, nesse tempo chegou a ser feita pela LAR, foi feita pela Condor, foi feita por várias companhias, porque são companhias pequenas que não podem muitas vezes, de resto esta parou, porquê? Porque alegadamente tinha dívidas a Cascais, que não pagava, e Cascais a prender o avião, enfim, aquelas confusões. Por acaso, Cascais agora está nas bocas do mundo hoje, precisamente por causa do aeródromo, porque o aeródromo, o atual presidente da Câmara de Cascais, em fim de mandato, queria, enfim, entregar aquilo ou investir lá uns milhões e concessionar, só que entretanto foi hurtado para o facto, ou para a possibilidade de haver algum clã internacional de negociantes de droga a querer utilizar aquilo, e para além disso a possibilidade de o acesso facilitado à Europa de cidadãos de outras paragens. E, portanto, foi cancelado, o Presidente cancelou, suponho que foi esta semana mesmo que cancelou, e, portanto, ficará para o próximo Executivo resolver esse problema. E esse aí era um pouco à semelhança do de Braga, porque se tratava também de desenvolver os cursos de aeronáutica, fazer os simuladores, fazer tudo isso, preparação de pilotos e não sei o que mais. Aqui, em Braga, é bastante mais pequeno, é bastante mais pequeno, tem muitos condicionalismos. Desde logo, o principal é o aeródromo. O aeródromo e o cartódromo, porque não é só o aeródromo, é o cartódromo também, e o choque que existe...
O autódromo, chamemos-lhe assim, sim. Não é que o Jorge queria dizer?
E o que é que eu disse?
Aeródromo.
Ah,
é tudo
desculpa.
Muito parecido.
Queria dizer o autódromo e o cartódromo. Porque, enfim, há compromissos assumidos e portanto... aliás, foi há 2 anos, salvo erro, que houve um conflito mesmo com o município, porque houve uma altura que era preciso utilizar para provas desportivas, mas também era para aeronáuticas, lançamento de paraquedistas, salvo erro, e não é possível. Não é possível porque as regras são e devem ser muito rígidas em termos de aviação. A questão dos voos não me parece que seja difícil, porque voos programados têm horários, têm tudo isso. É preciso é dotar o aeródromo das condições mínimas. O Presidente da Câmara disse que já tem neste momento o aeródromo que conseguiu uma validação que lhe permite uma série de coisas, mas ainda não permite outras. Por exemplo, estavam aqui a falar em voos para a Galiza, não é possível. Não é possível porque não temos uma alfândega a funcionar ali, não temos uma série de coisas. Eu próprio já viajei do aeródromo de Palmeira para Bordeus, curiosamente para Bordeus, e tive que ir fazer, levantar aqui e ir ao Porto fazer a alfândega e aproveitar para testar, claro, porque aqui também não havia condições para isso, e depois seguir para lá e no regresso a mesma coisa, ir fazer a alfândega ao Porto e depois fazer o Porto Braga. Ora bom, dir-me-ão, há uma alfândega em Soeiros, mas é diferente, quer dizer, é uma alfândega que está ali com, imagino, com um quadro mínimo para determinadas funções.
E tem outras finalidades, exato.
E portanto, teria que ter aqui, para voos desse género, teria que ter aqui uma alfândega, mas não teria só uma alfândega, teria que ter outros serviços complementares para a aviação que neste momento, tanto quanto sei, não existem. Portanto, quer isto dizer que obriga a um investimento bastante elevado e para esse investimento ser feito, na minha ótica, tem que haver determinadas condições prévias. Uma delas é, desde logo, um acordo, enfim, um protocolo, um acordo, seja o que for, com os outros utilizadores do espaço, no sentido de libertar ou em determinados horários, ou em determinados dias, ou, enfim, possibilitar que a aviação possa funcionar ali, possa atuar ali. Isso não está garantido. Enquanto isso não estiver garantido, penso que é escusado estar a fazer investimentos, altos investimentos em torres, em isto, em aquilo, porque não há garantia de que a estrutura aeroportuária possa, de facto, funcionar. Isto parte, digamos que a discussão sobre este tema parte de uma concessão de um hangar, salvo erro, para os paraquedistas. Paraquedistas que, vamos lá ver, paraquedistas já atuam em Braga há muito tempo. De resto, a Aeroclube de Braga tem um historial relevante, quer na formação de pilotos, quer no lançamento de paraquedistas, e teve já aí excelentes profissionais, muitos deles profissionais, que hoje passaram depois pela aviação comercial, pelos helicópteros. Houve alguns que foram para os helicópteros e portanto têm um historial riquíssimo. Mas não pode ir para além, é como a história, o sapateiro não pode ir além do chinelo, e aqui é a mesma coisa. Enquanto não resolver alguns problemas de base, que, repito, são fundamentais, não pode pensar noutros voos mais altos.
O curioso é que, João Granja, já se pensou noutros voos mais altos. Eu estava aqui a lembrar-me que, se não estou em erro, foi no ano de 1990, a primeira vez que Braga foi capital do 10 de junho, do Dia de Portugal. o presidente da altura, Mário Soares, chegou a Braga e aterrou no aeródromo de Palmeira e anunciou que era o início de voos regulares comerciais. Ora, isso já foi no milénio passado.
Mas Mário Soares era dessas coisas, tinha tiradas dessas.
Não, vamos lá ver. Um aeródromo é uma estrutura sempre muito importante para qualquer comunidade e para qualquer região. Mas tem que se perceber, digamos, o que se quer, o que se pode lá fazer, se há estruturas de apoio, se há condições para que a estrutura seja rentabilizada. E aí, muitas vezes, é que está o busilis da questão. Porque se nós formos falar de equipamentos similares, eu referia, por exemplo, o aeródromo de Cernache, o aeródromo de Coimbra, o próprio aeródromo de Mirandela, que foi recentemente notícia por más razões. O caso mais completo, mas que é mais atrativo e também envolve outros negócios, que é o caso de Tires, em Cascais, mas que é claramente um caso à parte, porque já é uma zona habitual de transporte de VIPs. E eu ficava-me apenas...
É quase um apoio ao aeroporto Humberto Delgado,
é VIPs,
não
é? É um trabalho de VIPs, é um serviço para VIPs, é um caso à parte, mas em qualquer um dos três há a formação, e a formação, digamos, escolas de formação. Aqui a formação esteve sempre ligada mais ao aeroclube e aos profissionais que vieram da Força Aérea ou da Guerra Colonial. Mas não era por isso que não deixou de ter aqui bons alunos e boas pessoas formadas, como o Jorge já disse, muitos que depois até foram para o serviço militar nessa área especializada, outros foram para atividades comerciais, e por isso as coisas foram funcionando. Eu acho que temos que encontrar aqui uma ambição para o aeródromo de Braga, à escala ou à medida daquilo que temos, e tentar encontrar um quadro de investimentos que tenha uma lógica, de forma a que isso não se perca num curto prazo. A notícia de que a ANAC atribuiu o nível 2 de certificação é uma boa notícia, porque já permite ter nas tais escolas e o ensino certificado pela mesma ANAC, e isso pode gerar a atração de negócios associados com esses serviços que estão bastante na moda. O que nós temos ali é um problema pré-existente, a que o Ricardo fez no fundo a referência indireta, é que nós temos ali uma realidade complicada, que é uma espécie de irmãos siameses, é que nós temos ali o aeródromo agarrado àquilo que pretendia ser um autódromo, mas acabou por não ser mais do que um pistódromo.
Por isso é que eu lhe chamei um circuito na introdução.
Porque é, de facto, uma pista com muitas condicionantes e que, ainda por cima, com os negócios que se montaram com o KIB e com os poderes que se deram ao KIB de explorar aquele equipamento e a própria incapacidade...
Já agora o KIB é o cartódromo internacional de Braga.
É o cartódromo, mas é uma instituição de natureza privada que tem direitos de exploração daquelas estruturas. E o que é que acontece? É que eles têm a responsabilidade de explorar, mas hoje a pista dos automóveis não está homologada. E por isso só dá para track days, para aluguer de testes, de provas, para grupos de amigos e coisas similares. Por exemplo, uma coisa que já ali passou e que é talvez uma das provas de maior interesse do país, que é o Campeonato Nacional de Velocidade, hoje não se pode fazer ali, porque a pista não está homologada. E por isso nós temos um ou dois, o Algarve, é o Estoril, e o resto das provas do calendário português são feitas em Espanha.
E Vila Real também está. Vila Real, inclusive, até para provas internacionais.
Mas não
é permanente.
Não é permanente.
Não é permanente.
Nós ali
até
em Palmeira temos ali uma...
De cidade, não é?
Temos alguns problemas curiosos. Por exemplo, há quem diga que a pista de aviação fará sentido se pudesse ser prolongada. Há condições para prolongar para um dos lados. Uma das soluções de coabitação da pista com os aviões é a possibilidade de parte da pista ser enterrada, como se utiliza em muitas partes de para esse mundo fora. Mas temos mais um problema, e que é um problema com que o Estoril já hoje se confrontou. É que o Estoril, quando foi construído ali, não tinha casas à volta. E hoje o Estoril só pode fazer corridas das 9 da manhã às 5 da tarde. E é engraçado perceber que uma parte das atividades que podem ser feitas em pista ou no cartódromo, tem que ser desde o final do pôr do sol até ao nascer do sol. E carece de autorizações com muita antecedência. Por isso, há aqui um conjunto de situações complexas e difíceis que obrigam a olhar para aquele conjunto de forma integrada e pensar bem aquilo que se lá vai fazer para se otimizar os investimentos. Uma nota para
ou
dizer
seja,
que...
se calhar mais do que isto que agora se vai fazer não é fácil.
Eu tive a oportunidade de pedir ao Ricardo que me explicasse o que era aquela questão dos voos comerciais. Pronto, mas aquilo que me confirmou é aquilo que nós, no fundo, aqui estávamos a falar. São estes voos, tipo, imaginem-me, Braga-Algarve ou até à Galiza. Temos coisas muito específicas, pontuais. No fundo não são 4 ou 5 horários diários para executivos para irem à capital, não é nada disso seguramente. É digamos, no fundo, haver estas linhas como há esta de Bragança, Viseu, Tires e eventualmente o Algarve. Por isso, e pareceu-me que a existir é algo que me parece o mais razoável, pese embora. Em relação a Braga, dificilmente se aplicará, em meu modesto entendimento, porque nós estamos a 20 minutos de um aeroporto de excelência, com boas condições, que não está saturado. E na maior parte das cidades europeias com a dimensão de Braga, ter um aeroporto com a qualidade do Sá Carneiro a 20 minutos, e ainda por cima temos o GetBus, que até pode levar as pessoas de Braga para lá, num excelente serviço que foi criado aqui por um empreendedor de Braga, julgo que não se justificará estar a fazer investimentos muito grandes, que depois, em termos de concorrência, não têm condições para vingar, exceto se andarem a ser subvencionados pelo Estado, com todas as dificuldades e sarilhos que normalmente surgem associados a esses processos, que aliás se pode ver bem com o que tem acontecido em Bragança.
Eu não creio, se me é permitido, creio que alguma vez, pelo menos nos anos mais próximos, se calhar nas décadas mais próximas, que alguma vez Braga possa ter a ambição de ter carreiras regulares de ligação. Eu acho que o segmento que lhe poderia interessar, eventualmente interessar, para além da formação e tudo isso está fora de questão, seria voos isolados de executivos.
Tipo
nós temos aqui muitas empresas multinacionais. Sim. Que têm necessidade muitas vezes, hoje já nem tanto como antigamente, porque hoje já se faz muita coisa online e portanto já não justifica isso, mas esses executivos que muitas vezes se movimentam de França até aqui, até ali e tal. Agora, nós temos que ter consciência de uma coisa disto que o João acabou de dizer e que eu ia referir também, é que nós estamos a menos distância de qualquer aeroporto numa capital europeia. Qualquer aeroporto numa capital europeia está mais longe do centro da capital do que Braga está de Pedras Rubras. Portanto, não faz muito sentido fazer um investimento. Eu sei que nós somos um país muito rico e que estamos sempre a investir em coisas e mais coisas e tal, mas que diabo, não vale a pena estar a pensar em gastar dinheiro numa coisa que não vai ser rentável. Uma coisa dessas seria, na minha ótica, um elefante branco.
Deixa-me só acrescentar uma coisa a propósito
disto. Vamos ouvir o Carlos para, em princípio, fechar o assunto.
Porque, de facto, concordando com o que o Jorge e o João disseram, vamos lá ver, a sustentabilidade económica ou financeira de uma infraestrutura desta natureza não pode estar alavancada numa só atividade. Que, obviamente, os voos comerciais não justificam, não só pela proximidade, mais até de tempo do que propriamente de distância, porque 25 minutos, meia hora é o máximo que tipicamente se demora a chegar ao aeroporto de Sá Carneiro, enfim, em dias que não haja complicações na estrada, bem entendido, mas que é a maior parte dos casos não é preciso atravessar o porto. Portanto, estamos muito perto daquilo que é a principal infraestrutura aeroportuária da região e, portanto, podemos quase até, com um abuso de linguagem, mas pouco, dizer que o aeroporto de Braga é o Sá Carneiro. Coisa diferente é usar o aeródromo de Braga, não só naquela vertente de formação profissional e universitária, mas também dar-lhe uma componente de experiências turísticas e, portanto, fazer daquela infraestrutura uma base para um conjunto de experiências turísticas de escala regional e, portanto, ter uma experiência que pudesse, por exemplo, ligar 3 ou 4 aeródromos na região, e quando digo região, imagine-se norte e centro, por exemplo. E aí já haveria tráfego mais regular. Não estou a falar de carreiras regulares, estamos a falar de tráfego e, portanto, de regularidade em algum tráfego que, obviamente, justificasse a construção de uma torre de controle, como deve ser, um conjunto de infraestruturas de controle aéreo, portanto, ligadas à nave à nave, portanto, que é a navegação e controle aéreo do aeroporto de Sá Carneiro, e, portanto, um conjunto de serviços e de infraestruturas que justificasse a sua manutenção, mas sempre numa lógica combinada de várias atividades, e ela sim poder, a partir dali, ter essa sustentabilidade. Portanto, só nas cadeiras regulares comerciais, não, mas esta questão que o Jorge aqui falou, e bem, ser um ponto para ou ter algumas pessoas mais abastadas, sei lá, o seu Cessna, ou o seu...
Cessna é uma marca,
mas, portanto, ter o seu avião, ou até, de vez em quando, quando o Cristiano Ronaldo cá viesse, poder aterrar no aeroporto, no aeródromo de Braga.
Mas já houve pessoas de Braga que tinham lá os seus aviões.
É verdade.
Os seus aviões. De resto, o avião em que morreu o então Primeiro-Ministro Sá Carneiro tinha como base precisamente o aeródromo de Braga.
Sim.
E tinha voado antes uma semana daqui do aeroporto, do aeródromo de Braga para Vila Real, e com base aqui, aliás, eram dois aviões que estavam aí do mesmo proprietário.
Naquilo que hoje se discute muito a nível europeu do reforço da indústria da defesa, é claramente um segmento de pessoas que viajam neste tipo de veículos de duas asas, até porque tipicamente algumas dessas empresas também fabricam componentes para esses aviões e, portanto, normalmente fazem esse tipo de deslocação, e podemos estar a falar de deslocações tão simples como de Lisboa para aqui. Não é preciso virem de fora, basta aterrarem em Lisboa, que venham num outro país qualquer, ou até de outro continente, e depois rapidamente estão até perto de fábricas. Portanto, olhar para o aeródromo numa perspectiva não do que ele é hoje, mas daquilo que pode ser, tanto na perspectiva económica, de alavancagem da atividade económica, como também do setor turismo.
Mas houve tempo em que o aeródromo de Braga tinha um serviço mais ou menos regular a fazer Braga-Lisboa. As pessoas iam de Braga de manhã e vinham à noite.
Sim, isso é um serviço muito interessante.
E era
um serviço.
Lá está, com a Alar, linhas aéreas regionais, que faziam esse serviço.
Pequenas pontes aéreas em origem de destino bem definido,
hoje,
podem ser muito interessantes.
Se me perguntarem, hoje justifica-se? Provavelmente não. Regular.
Sim.
Regular não justifica.
Mas eventual, sim.
O que se justifica, isso sim, é que a TAP, a Companhia de Bandeira, presta o serviço que deve prestar à região norte, que não presta. Porque não é que não presta o serviço, não faculta esse serviço.
Também em termos de qualidade não é grande coisa. Mas
e o que acontece
é,
que nós temos esse exemplo ali em Pedras Roubras, que várias companhias estrangeiras vieram, pegaram nas rotas que a TAP abandonou, e hoje são rotas altamente rentáveis.
Sim, claro, sim.
Quer em low cost, quer sem ser em low cost, em transporte normal.
Exatamente.
E, inclusivamente, há pelo menos uma companhia que instalou em Pedras Rubras o seu hub da Península Ibérica para, enfim, o que mostra a importância do aeroporto de Pedras Rubras, claro, para a aviação comercial, principalmente para a aviação, os chamados voos curtos, voos regionais, sim, que, como se sabe, na Europa já só são feitos em pequenos aviões. Só nós aqui é que temos essa coisa que usamos Boeings ou Airbus para tudo, e mesmo os espanhóis fazem a ligação do Porto a Madrid noutro tipo de aviões,
sim,
não é?
Sim.
Nós estamos a ficar com pouco tempo,
rapidamente, para dizer que
já não vai dar tempo para os vossos temas surpresas, estou com pena, mas o João estava a pedir a palavra.
Não, só fazer um comentário breve, a dizer que também concordo que hoje, se calhar, uma solução como a LAR não se justifica, e para quem tem boa memória, lembrar-se-á que uma das causas que acelerou a morte da LAR foi precisamente ter-se transformado num servidor de dinheiro e muita dificuldade na captação de receitas. Por isso, eu estou convencido que essa dificuldade será ainda maior. E com a vinda do comboio de alta velocidade, acho que ainda mais difícil seria que isso se tornasse viável, não é? E ainda por cima, como se tudo correr como se prevê, nós, Braga, vamos ser brindados com uma paragem, o que tornaria ainda a situação mais difícil de viabilizar, digamos, voos regulares. Por isso acho que essa questão não se coloca. Há outra nota que eu queria deixar de reconhecimento de um papel muito importante que o aeródromo tem tido, de Palmeira, que tem a ver com questões relacionadas com a proteção civil e com o ataque a incêndios. Houve um tempo em que tivemos ainda ali um CAMOV, depois tivemos helicópteros, mas em qualquer dos casos, em necessidades de intervenção rápida, epá, em caso de aflição ou outro, aquilo é um ativo muito importante para servir de base a, digamos, uma intervenção de grande escala, o que também é importante para a nossa região, porque este quadrilátero imenso pode ter problemas de monta, e termos uma estrutura como esta ali montada, obviamente também é um instrumento poderoso para ajudar nos desafios da proteção civil.
Chegamos então ao final, ficaram aqui sugestões pertinentes, como é hábito, alguns alertas também, e acabamos por aterrar no final do nosso programa de hoje, de forma suave e tranquila, como é hábito. Prometemos, caro ouvinte, voltar para a semana. Até lá, como sempre, apelamos à sua intervenção cívica na vida da cidade de Braga. Por mim, também hoje, naturalmente, agradeço a presença do Carlos Neves, do Jorge Cruz e do João Granja. Até daqui a uma semana, sempre com muita saúde.